O podcast que você vai ouvir pode ter cenas fortes. Se possível, ouça com fones de ouvido. Hyaku Monogatari, as 100 histórias. É uma brincadeira que surgiu na época dos samurais. Em uma noite sem lua, todos se reuniam num círculo, cada um com uma vela acesa e uma história de assombração para contar. Terminada sua história, apagava-se a sua vela. Dizem que se a 100ª vela é apagada, um fantasma aparece. Vamos tentar?
Isso aconteceu tarde da noite, logo depois de eu ter saído com um amigo e levado ele pra casa enquanto chovia. Na volta, eu lembrei que eu ainda não tinha lido mangá naquela semana. E antes de voltar pra casa, eu resolvi aproveitar a saída e colocar a leitura em dia numa loja de conveniência. A essa hora, eu era o único cliente na loja. Logo que entrei, fui à estante e peguei um volume atrasado de um dos títulos que tenho acompanhado. Nessa hora, levantei a cabeça e podia ver pela vidraça a rua que dava acesso à loja. Lá fora, uma pessoa de roupa branca caminhava pela calçada, segurando um guarda-chuva da mesma cor. Eu me peguei pensando o que essa pessoa estaria fazendo ali, a essa hora da noite. Mas nessa hora, estava eu mesmo ali, lendo mangá. Enfim, a hipocrisia. Voltando à leitura, a história estava tão boa que eu nem vi o tempo passar. Já estava pronto para devorar outro volume da prateleira. No momento em que eu levantei a cabeça, alguma coisa lá fora me chamou a atenção de novo. A mesma pessoa do guarda-chuva estava andando pela rua, mas em frente à loja. Quer dizer, certeza mesmo eu não tinha. Até porque tem o vão do estacionamento entre a rua e a loja, e ela estava longe. Mas a aparência e o jeito de caminhar eram muito parecidos com o que eu tinha visto antes. No final, eu não dei bola. Tem louco pra tudo, né? Quando eu terminei o segundo volume, eu vi que o atendente estava colocando um novo na estante, e eu fui logo pegar pra ler. Como eu já estava lendo fazia um tempo, eu resolvi dar uma alongada e acabei olhando pra fora. A mesma pessoa de roupa branca ainda estava ali, caminhando pela mesma rua. Isso estava ficando estranho. Eu tentei abrir o volume para ler com aquele cheirinho de toner e papel novo, mas em vez de focar na história, me pegava olhando para a vidraça. Apesar de tudo isso, eu consegui me atualizar no mangá, e assim que eu acabei, bateu uma fome. Fui até o atendente da loja, que era muito simpático e jogou conversa fora comigo durante um tempo. Não demorou muito para escolher alguma besteira para comer e enfim sair da loja. A chuva estava fraca, mas o temporal podia armar a qualquer momento, o que me fez apertar o passo para casa. Só que assim que eu pisei na calçada, eu gelei. Uma pessoa com guarda-chuva branco estava andando a, sei lá, uns 20 metros na minha frente. Como era uma cidade do interior, quase não tinha carro rodando ali, muito menos poste ligado na rua, o que deixava os arredores da loja num breu total, e a situação toda ainda mais bizarra.
Ih, caralho.
Comecei a diminuir o passo de propósito, mas não tinha o que fazer. A distância entre a gente ficava cada vez menor. Cacete, que lerdeza! Não demorou muito e logo não tinha muita distância separando eu e aquela pessoa. Era cedo pra tomar esse caminho, mas como não queria chegar muito mais perto e nem ultrapassar, eu pensei em dobrar a esquina. No que eu pensei, a pessoa na minha frente virou onde eu tava planejando virar.
Isso, beleza.
Eu comemorei por dentro, mas se pensar bem, essa pessoa não tinha nada a ver com a minha neura. Fiz uma nota mental pedindo desculpas pra ela também. Aquela pessoa murmurou alguma coisa, mas eu não entendi nada. Como ela não se virou pra mim na hora, eu pensei que ela tava falando sozinha. Andei mais pra frente pra virar a próxima rua e, sem pensar, eu dei uma olhada pra direita. Vi umas casas que eu já conhecia e também vi uma pessoa andando com um guarda-chuva branco. Eu me arrepiei todo. E tive certeza que a sensação que eu tava tendo não era mais imaginação. É que até então, a pessoa tava num ritmo tão lerdo que mesmo se eu andasse bem devagar, a nossa distância só encurtava. Agora, ela não só tava mais rápida, como também andava passos mais largos do que antes e pegou a rua paralela anterior à minha. Não importava as várias quadras que eu passava, sempre havia uma pessoa de guarda-chuva branco caminhando na rua paralela. Mesmo que eu aumentasse ou reduzisse a velocidade num ponto cego, quando atravessava a rua, essa mesma pessoa estava atravessando a rua do outro lado. Me bateu um pavor e eu comecei a correr.
Tô só correndo porque a chuva começou a ficar mais forte. Eu não quero me molhar.
Essa era a desculpa esfarrapada que eu criei pra mim mesmo, enquanto eu acelerava o passo pra chegar logo à avenida principal. Assim que eu cheguei, eu comecei a ver vários carros cruzando a avenida. E me deu um alívio enorme. Fui atravessar, dei uma olhada pra direita, ninguém lá. A rua do lado não tinha semáforo, então era meio chato de atravessar. Mas deu tudo certo, atravessei a avenida e passei uma esquina. Nessa hora, reuni toda a coragem que tinha e dei uma olhada pra direita. Não tinha ninguém. Avancei na esquina seguinte, virei a cabeça e... também não tinha ninguém à direita. Dei uma acalmada, respirei fundo e continuei a caminhar, normal. Por sorte, já tava perto de casa. Era só virar mais uma rua e já dava pra ver o portão. Mais uma virada pra direita e... outra vez o guarda-chuva branco.
Ah, não.
Não deu tempo nem de eu pensar nisso, porque logo que ela se virou, começou a andar na minha direção. Eu entrei em pânico. Quando eu vi, tava correndo. Peguei o mesmo caminho que tinha usado pra chegar lá. Corri o mais rápido que pude pra ela não conseguir me ver, mas eu virava uma rua e eu via ela, um guarda-chuva branco, caminhando na minha direção pela rua de trás.
Caralho, 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 caralho.
Eu tava numa área residencial bem escura. Onde eu tava, só tinha casa. Tinha os postes ligados nas esquinas, o que fazia com que a roupa e o guarda-chuva ficassem bem destacados. Ela chegou a andar até o meio da rua e parou. Do nada, ela virou o corpo todo de um jeito muito estranho e voltou a andar, passos largos, na minha direção. Foda-se que era meia-noite, eu gritei mesmo. Taquei na cara dela tudo que tinha, meu guarda-chuva, sacola de comida, tudo. Não olhei pra trás. Saí correndo, desesperado daquele lugar. Enquanto corri, eu tive a ideia de ligar pra aquele meu amigo que eu levei até em casa.
Porra, cara, isso era de ligar, eu tava dormindo.
Cara, eu tô indo pra sua casa agora, me deixa ficar aí, pelo amor de Deus.
Tá, de boa, vem pra cá, tranquilo.
Com essa esperança, eu apertei o passo. Passei a avenida principal, a loja, e quando eu ia dobrar a esquina, no final da rua, havia alguém parado, segurando um guarda-chuva branco.
Puta que pariu, meu Deus, por quê?
Eu resolvi parar de dobrar as ruas e fui até a próxima esquina. Mas, de novo, guarda-chuva branco, no final da rua.
Ah, merda!
Continuei subindo a rua até que o meu celular tocou. Só que o aviso na tela não era de uma ligação pra mim, mas de uma chamada perdida. Três delas. E foi só aí que eu percebi o horário. Já eram 4 da manhã. Na minha cabeça, só tinha passado 10 minutos. Mas na verdade foram tipo 3 horas. Eu não virei mais nenhuma esquina. Tava andando pela mesma rua há um tempão e, mesmo assim, eu não saí da cidade. O lugar em que eu nasci e cresci parecia outro, completamente desconhecido. Isso me deixou apavorado. Liguei pro meu amigo, que perguntou ainda sonolento.
Ô, bundão, ainda não chegou? Onde é que você tá, caralho? Vai vir não, porra?
Cara, eu quero chegar aí. Mas eu não consigo. Eu não posso virar a esquina. Quando eu viro, já aparece no final da rua. Alguma coisa segurando um guarda-chuva branco.
Não sei se eu consegui explicar direito pra ele a situação, mas aí ele disse...
Olha, mano, eu não sei do que você tá falando, tá? Mas se essa coisa chega antes de você, tenta usar isso a seu favor, porra.
Hã?
Olha só, você pode dobrar na rua contrária daquela que você quer virar mesmo. Aí essa coisa com guarda-chuva vai aparecer à sua frente, não vai? E se você virar nessa hora e correr na direção que você quer mesmo, hein? Você pá que assim não vai dar bom?
Tá, caralho, eu vou tentar.
A esse ponto, eu já não conseguia pensar em mais nada pra sair dessa, então toda a ideia era válida. Tentei seguir à risca o que ele tinha me falado. Na esquina seguinte, ao invés de virar onde eu queria, eu virei o contrário. Aquela pessoa realmente apareceu de novo, mas eu me virei, corri pra chegar no sentido certo, e ela não conseguiu me seguir. Deu certo, agora eu tava na frente dela. Adrenalina bateu e eu corri pra caralho. Finalmente eu consegui chegar onde meu amigo mora. E lá tava ele, na linha de chegada.
Mano, você tá todo molhado, velho. Cadê teu guarda-chuva?
Eu não liguei pras risadas, porque o alívio de ter ele junto comigo era muito maior do que qualquer coisa. Eu expliquei o que eu tinha passado e pedi pra ele ver junto comigo o caminho que eu tinha feito. Estava escuro e meio distante, mas dava pra ver claramente alguém com roupas brancas, segurando um guarda-chuva da mesma cor do outro lado do cruzamento. Ele ficou assustado e a gente correu pra dentro. E então eu comecei a ficar mais calmo. No mesmo dia, a gente foi junto pro santuário, famoso no distrito pelo seu poder de purificação. A gente pediu por uma oração de exorcismo, mas o sacerdote só deu um toque pra gente. Disse que era melhor a gente esquecer aquilo, que tem coisas que realmente fogem à nossa compreensão, e ele não sabia dizer o que essa entidade realmente era. Aquela, graças a Deus, foi a única vez que eu passei por isso. Eu espero que nunca aconteça com você. Mas se um dia você vê uma pessoa de roupas e guarda-chuva brancos, lembra da dica que meu amigo me deu.
Este podcast é uma produção independente, realizada pelo Natsu Kawaii em parceria com o Canshow. Locução por Fê Gomes.
Com voz de Nate Kleiman. Produção por Miu, Felipe Gomes e Nate Kleiman.
Edição e sonorização por Felipe Gomes.
Ouça os outros programas da série nos feeds do Not So Kawaii ou do Canshow. E não se esqueça de apoiar a produção de podcasts independentes, seguindo a gente nas redes sociais e compartilhando o programa.